Dois movimentos definiram bem o cenário do rock da década de 90. Se nos Estados Unidos o grunge do Nirvana fez sucesso, na Inglaterra, bandas como Oasis e Blur representaram o auge de um movimento conhecido como Britpop. E é sobre esse período da música que esta edição do Estação Pilha vai falar com mais atenção. As principais bandas do Britpop surgiram durante os anos 90. Porém, o movimento teve início no final da década de 80. Bandas como The Smiths e os Stone Roses já mostravam o caminho da música britânica para os anos seguintes. Outras influências para essa geração foram grupos dos anos 60. Os Rolling Stones, The Kinks e, é claro, os Beatles inspiraram as bandas da década de 90. O bitomaníaco e professor do Departamento de Engenharia da PUC-Rio, Eduardo Brock, confirma esta admiração pela geração Britpop. Para ele, o álbum branco dos Beatles é o responsável por abrir várias vertentes do rock, mas que nos anos 90 a inspiração das bandas era declarada.
É evidente que o Britpop ele foi demasiadamente explorado como sendo influenciado pelos anos 60, porque os protagonistas, né, os líderes da banda Oasis e Blur, que eram duas das mais importantes, declaravam claramente, né, a influência dos Beatles. Agora, a influência dos Beatles se materializa desde que eles existem.
Os conjuntos do Britpop mais conhecidos são o Blur, o Oasis, o Suede, o Pulp, o Supergrass, o Elastica, o Radiohead e o The Verve. Embora façam parte da mesma geração de artistas, possuem estilos nada parecidos. Quem concorda com esse pensamento é o jornalista do O Globo, Silvio Essinger. Ele acredita que a busca por referências do passado era o grande fator de união entre as bandas do Britpop.
O que eu acho que tinha ali em comum, né, é que eram bandas que eram muito mais fortemente referenciadas no que veio antes e que conseguiam fazer um juntar um espectro maior de influências do que as bandas anteriores.
Para o professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Arthur Dapieve, outra banda que merece destaque no período é o Suede. Segundo ele, o grupo tinha um pouco de Rolling Stones e David Bowie. Para o professor, o Suede era menosprezado quando comparado ao Blur e ao Oasis. A morte de Kurt Cobain, do Nirvana, deixou um vazio na indústria da música. O vocalista e a banda lançaram em 1991 o disco Nevermind, que marcou o melhor momento do grunge no mundo. Ainda para Arthur Dapieve, o grunge do Nirvana soterrou o que a Inglaterra havia produzido no início dos anos 90. Ele acredita que o Britpop da metade da década surgiu como uma resposta ao movimento norte-americano.
Foi uma reação, mas já tinha havido no passado o contrário. Na década de 60 tinha havido uma reação de bandas americanas ao excesso de bandas inglesas, né? Foi o troco.
O auge do Britpop teve início em 1994, no lançamento do disco Park Life do Blur. Aquele ano marcou de vez o fim do movimento grunge nos Estados Unidos. 20 anos atrás, o Blur e seu álbum Park Life tinham tudo para ganhar o destaque da mídia de forma absoluta. Mas em agosto de 1994, o Oasis lançou seu primeiro CD. Definitely Maybe foi o álbum que vendeu mais rápido na história do Reino Unido. A banda dos irmãos Noel e Liam Gallagher mostrou que não estava para brincadeira. Na primeira música do CD, o objetivo do grupo já estava definido: se tornar estrelas do rock and roll. Blur e Oasis foram bandas com origens bem diferentes. Se os irmãos Gallagher eram de Manchester, no norte da Inglaterra, Damon Albarn e o Blur eram de Essex, região nobre de Londres, no sul do país. E foi no ano de 1995 que a rivalidade atingiu o ápice. No dia 12 de agosto daquele ano, as gravadoras das duas bandas decidiram lançar um single de cada grupo. No final, quem vendesse mais cópias ficaria com o título da Batalha do Britpop. O Oasis estava no seu segundo álbum, intitulado What's the Story Morning Glory, e o single escolhido para o duelo foi Roll With It. Enquanto isso, o Blur estava no quarto disco, o The Great Escape, e a música lançada foi Country House. Para Silvio Essinger, a mídia contribuiu para aumentar a rivalidade entre os grupos, mas para ele, Oasis e Blur eram conjuntos complementares.
É muito tentador ali você opor, né? Se você tem dois nomes muito fortes, né? Você criar uma oposição entre os dois é uma forma de desenvolver, de estender o assunto, né? Então aí você saca quaisquer diferenças que você possa usar para opô-los. Mas eu acho assim, discutir a importância de cada uma dessas bandas nessas bases não leva a muito lugar, não.
No final daquele dia, o Blur havia vendido 274 mil cópias e o Oasis apenas 216 mil. E sendo assim, o grupo da classe média se saiu vitorioso. Mas se na batalha dos singles deu Blur, na guerra dos álbuns, o Oasis se saiu vencedor. O CD do Blur não conseguiu manter o sucesso do disco anterior, Parklife. No caso do Oasis, o segundo álbum fez um sucesso ainda maior que o primeiro. No ano seguinte ao lançamento, What's the Story Morning Glory já possuía 9 discos de platina, e é até hoje o terceiro disco mais vendido da história da Inglaterra, perdendo apenas para os Beatles e para o Queen. O grupo do Rio Grande do Sul, Cachorro Grande, foi uma das bandas que mais se influenciou pelo Britpop no Brasil. E quem destaca a inspiração do conjunto pela música britânica é o tecladista Pedro Mota.
Logo que a banda apareceu, as principais influências eram as principais influências do Britpop. As referências eram Beatles, Rolling Stones, The Who, Sonic, sabe? Essas coisas que também influenciaram o Britpop nos dois primeiros discos. Depois, lá pelo terceiro disco, ou no final do segundo disco, a gente deixou de influenciar mais as bandas mais recentes, como Oasis, Supergrass.
O Cachorro Grande já abriu os shows das duas bandas que eles consideram as melhores, o Supergrass e o Oasis.
Nós já tínhamos aberto o show do Supergrass, né? Que é uma das bandas que a gente ama também. E a gente, aquilo lá já era uma coisa inacreditável pra nós. Quando surgiu a notícia de que nós íamos abrir a turnê inteira do Oasis no Brasil, Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, a gente até hoje parece que não tem uma ficha, porque, pô, é a maior banda do Britpop, foi a maior banda do mundo da sua época, e eles pediram uma lista de bandas que seriam interessantes para abrir o show deles aqui, ouviram elas e eles escolheram por nós.
A festa do Britpop durou até o fim dos anos 90. Se o Oasis não conseguiu manter a mesma excelência nos discos seguintes, o Blur se aproximava cada vez mais do rock americano. Bandas como Coldplay surgiram para preencher o cenário deixado pela geração Britpop. Para o professor Arthur Dapieve, o fim do movimento está relacionado com a saturação do rock no mundo.
Mas o que aconteceu depois do Britpop foi um momento chamado de pós-rock, né? No mundo todo, onde as bandas mais inteligentes perceberam que tudo, ou quase tudo, já tinha sido feito. E aí enveredaram por um tipo de música que às vezes é nem percebido como rock, né? No caso da Inglaterra, o Radiohead, o mais notável, né? Você escuta os discos recentes do Radiohead, aquilo mal parece rock, uma coisa meio eletrônica, né?
Os integrantes do Blur e do Oasis colocaram um ponto final na disputa que os separava. Em 2013, Damon Albarn e Noel Gallagher se reuniram para tocar juntos. Quase 20 anos após o auge do Britpop, o Oasis não existe mais, e o Blur se reúne frequentemente para tocar os maiores sucessos do passado. E aí, se tivesse que decidir, com quem você ficaria? Blur? Oasis. Rafael Schmelli para o Estação Pilha.